Renato Ribeiro.
Mais de 5 mil pessoas morreram por causa dos terremotos na Venezuela. Outras 16 mil ficaram feridas e mais de 6 mil foram resgatadas. Esses são os últimos números divulgados sobre a tragédia no país. Os acampamentos temporários nas cidades de Caracas, La Guaira, Miranda e Aragua acolhem cerca de 21 mil pessoas. Para apoiar as famílias e comunidades afetadas, a Agência das Nações Unidas para as Migrações pediu 98 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais em ajuda humanitária. A assistência deve financiar o plano de resposta da agência para os próximos 12 meses. Os terremotos de 24 de junho danificaram milhares de instalações, como hospitais, escolas, casas e unidades de saúde. Os tremores causaram danos em mais de 1000 prédios, sendo que 190 desabaram. Houve prejuízos a serviços essenciais como assistência médica, abastecimento de água e sistemas de transporte. Os programas de assistência da Venezuela já atenderam 128 mil famílias, além de distribuírem 10 mil toneladas de alimentos e 29 milhões de litros de água. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Agora são 10 horas e 25 minutos. O Irã afirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma usina nuclear no país. A ação eleva a tensão no Oriente Médio e aumenta a preocupação da comunidade internacional. Confira na reportagem de Christian Costa. Tá aí. Infelizmente tivemos um probleminha técnico aqui com esse material, mas vamos à sequência do programa. O Irã, cria-se uma tensão mundial, na verdade, né? O Irã, ele afirmou que os Estados Unidos realizaram um ataque contra uma usina nuclear, né, no país, e isso cria-se uma tensão no mundo inteiro. Mas nós vamos conferir na reportagem agora com Christian Costa.
A Organização de Energia Atômica do Irã disse que os Estados Unidos atacaram uma usina nuclear em construção no sudoeste do país. As forças americanas teriam atacado a usina nuclear de Darkovin. De acordo com o governo iraniano, vários mísseis foram lançados contra a estrutura neste domingo. O comunicado foi divulgado pela TV estatal do país. Neste domingo também ocorreu um ataque iraniano a uma usina de energia e água no Kuwait, provocando um incêndio. A informação é das autoridades kuwaitianas. A ação, de acordo com o governo do Irã, ocorreu em resposta aos ataques dos Estados Unidos na região do Golfo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Agora são 10 horas e 26 minutos, 10 e 26 no Acre. Agora nós vamos com os nossos ouvintes. É a hora dos ouvintes. Você está na escuta aí do Gente Debate? Vamos saber quem está aí do outro lado do rádio, Paradela.
Hoje nós temos aniversariantes, Damião. Hoje a mãe do nosso querido cartazista Evandro Diniz faz aniversário. Vou colocar a mensagem dele aqui e em seguida nós colocamos a nossa mensagem de aniversário. Tá bem assim?
Bom dia a todos desse maravilhoso programa Gente em Debate, toda a equipe. Eu sou Evandro Diniz e quero parabenizar minha mãe. Ela hoje está inteirando 89 anos. Que Deus possa restaurar a vida dela, que ela continue no meio de nós. Beijo. Te amo, minha mãe. A senhora é muito importante em nossas vidas. Beijo, 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 beijo.
Os passarinhos hoje amanheceram cantando com mais alegria por ser o seu aniversário. Seus amigos e familiares, não querendo deixar esta data passar em branco, dedicam-lhe toda a felicidade do mundo, muita paz, energia e sabedoria na condução do seu cotidiano.
Parabéns pra você.
Eu perguntei o nome aqui, mas o Evandro com certeza tá ocupado e não teve a chance ainda de nos dizer o nome da mãe dele. Mas independente disso, nós desejamos muita saúde, muita paz e muitas alegrias pra ela e pra toda a família.
Muito bem, tem mais ouvinte aí, Parada? Se tiver mais alguém, vamos dar um alô. Vamos dar um alô aqui para Dilúcia, tá sempre ouvindo Gente Debate lá em Sena Madureira, juntamente com o Davi, que é seu esposo, né? O Davi, que é motorista de aplicativo. Também tá na escuta o Marcos. Marcos é motorista de aplicativo aqui em Rio Branco.
Tá na escuta também a Aninha Brilhantina, que mandou um abraço pra Thaís e pra toda a equipe. Aninha, um cheiro pra você. E lá no Adalberto Aragão, quem está ouvindo é a Jussara e o seu Sebastião. Jussara, beijos, obrigada por toda a parceria de sempre.
É, e lá no Esperança, quem tá na escuta? JB.
Ah, sim, e ainda tá com o Davi Luca.
Tá lá, né, ouvindo o Gente Debate. Um abração para João Batista, Davi Lucas e também a Dona Maria, que estão na escuta do Gente Debate. Vamos faturar, meu caro? Agora são 10 horas e 29 minutos e ainda hoje aqui no Gente Debate. Incêndio provoca perda total de caminhonete na BR-317.
Um taxista foi sequestrado por criminosos durante uma corrida em Cruzeiro do Sul.
Com gol ali no final do jogo, né, já, depois dos 90 nas prorrogações, a equipe da Espanha não reconheceu a Argentina e simplesmente venceu por 1-0 e se sagrou-se bicampeã da Copa do Mundo.
A gente traz essas e outras notícias já já, não sai daí não.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sublime a área vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
104,5 104,5 104,5
FM. A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Criança.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora são 10 horas e 35 minutos, estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Já vamos trazer informações para você. Prepare aí, macho aberto a vinheta.
Gente em Debate Saúde.
A população da região de Feijó é atendida com mutirão de cirurgias no hospital da cidade. Quem conta pra gente é o repórter Ivan de Carvalho.
Ao total foram 30 procedimentos realizados e 60 avaliação com cirurgia geral. A ação faz parte do programa Opera Acre, com iniciativa do governo do Acre, voltada para ampliação e acesso da população ao serviço de cirúrgico. Os números representam um volume bastante significativo de acordo com o que existe na planilha e agendamentos de demanda. Vale ressaltar que esses procedimentos atendem vários municípios do Alto Acre, do Vale do Purus e também do Juruá. Segundo a unidade, reforça a tarefa do atendimento da assistência especializada em Feijó e o programa tende a ampliar mais ainda as pessoas que estão na fila de espera, proporcionando agilidade e um novo momento de procedimento para com essas pessoas. A unidade avalia que os resultados da demonstração e ampliação dos serviços, de acordo com a equipe, foram evoluídos amplos atendimentos e acesso também de serviço especializado, podendo assim garantir atendimento e a qualidade de vida para a população em toda a região. O Opera Acre é um dos principais programas do governo do Acre, voltado para a saúde, também podendo proporcionar que as pessoas que moram no interior do estado do Acre possam ser encontrados e feito o análise com os procedimentos a fim de ter uma vida diferente, assim como também aquelas que já foram atendidas no interior do estado do Acre. Vale ressaltar que os procedimentos irão estender para outros municípios até o mês de outubro. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
O SUS passa a oferecer insulina glargina em dose diária única para crianças, adolescentes e idosos. A medida amplia o acesso ao tratamento do diabetes e facilita o controle da doença. Quem vai trazer essas notícias é o Jota Menezes.
O Ministério da Saúde está substituindo gradualmente a insulina NPH pela glargina no SUS, Sistema Único de Saúde. A medida beneficiará pacientes de 2 a 18 anos, incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais, diagnosticadas com diabetes tipo 1 ou tipo 2. Até a última segunda-feira, o Ministério da Saúde já havia encaminhado mais de 254 mil tubetes de insulina, glargina, a 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. Todas as unidades da federação devem receber o medicamento até o fim de julho. O acesso ao medicamento ocorrerá mediante avaliação clínica e prescrição médica com oferta nas unidades básicas de saúde de todo o país. Considerada a opção terapêutica mais moderna, a insulina glargina tem ação prolongada e, na maioria dos casos, requer apenas uma aplicação diária. E, segundo o Ministério, o uso do medicamento proporciona controle mais estável da glicemia e reduz o risco de episódios de hipoglicemia. A expectativa é que a mudança proporcione mais segurança, qualidade de vida aos pacientes atendidos pelo SUS. Mas para acessar o medicamento, o paciente deve procurar a UBS mais próxima de sua residência com a receita médica devidamente emitida e carimbada pelo profissional. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Agora no Acre são 10 horas e 40 minutos. Nós vamos agora direto para Cruzeiro do Sul com informações ao vivo. Estoque de sangue, O negativo, entra em nível crítico. É lá em Cruzeiro do Sul. Quem conta pra gente é o repórter Nonato Costa. Nonato, bom dia.
Muito bom dia para você.
Caiu a ligação. Vamos tentar novamente o contato com o Nonato Costa para falar sobre essa questão do sangue. É importante, é importantíssimo você aí da região do Juruá, principalmente de Cruzeiro do Sul, doar sangue, né, para melhorar a questão do estoque de sangue. Principalmente, aqui nós estamos falando de O negativo, mas qualquer tipo sanguíneo é importante para manter o hemonúcleo com bastante bolsas, porque, meu amigo, só sabe da necessidade quem precisa. Ele pode entrar direto falando conosco.
Me dá um retorno bom aí para mim ouvir.
Você está com retorno chamando agora, Donato. Segue o fluxo. Consegue ouvir? Donato.
Tá contigo, Donato.
Olá, meu. Pois é, Damião Viana, você e a todos que estão nos escutando mais um dia, né? Você estava comentando aí com muita propriedade exatamente a questão da falta de sangue aqui na região do Vale do Juruá. Esse chamado é urgente, o chamado de solidariedade, para começarmos essa semana, né, em alto astral. O hemonúcleo da nossa cidade está com estoque de sangue do tipo O negativo em situação bastante crítica. A gente está falando exatamente, não é, daquele sangue que é o coringa dos hospitais, usado em casos de extrema emergência, quando o médico não tem tempo de descobrir o tipo sanguíneo do paciente. O O negativo salva vidas no limite do tempo. E hoje, segunda-feira, não é, no dia 20 de julho, comemoramos aí com muita propriedade o Dia do Amigo. Que tal a gente transformar essa data em um gesto concreto de amor ao próximo? O hemonúcleo está fazendo um convite especial. Que tal celebrar a amizade estendendo o braço juntos? Vá lá doar e leve o amigo com você. Lembre-se de que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. E o estoque que garante o atendimento de vítimas de acidentes, grávidas com complicações e pacientes em cirurgias ou em tratamentos graves. Se você já é doador ou quer ser voluntário pela primeira vez, o seu tipo sanguíneo pode ser a esperança de alguém no dia de hoje. Compareça, vamos junto ao hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, porque a amizade também é salvar vidas. Juntos, façamos a nossa parte comparecendo lá ao hemonúcleo para doar o seu sangue O negativo, como já falamos, da mais alta importância para salvar vidas. De Cruzeiro do Sul, Donato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações direto de Cruzeiro do Sul. Rapaz, essa questão de doação de sangue é importante, né? Principalmente para as pessoas que necessitam. Você só sabe a necessidade de uma bolsa de sangue quando você precisa. Então, você que é doador de sangue, faça isso. Além de ser um ato, né, de amor, porque doar sangue é um ato de amor. Sangue salva vidas. E aí, você que é doador, você que ainda não se tornou um doador, procure aí o Hemocentro, o Hemonúcleo aí da cidade de Cruzeiro do Sul e faça a sua doação. A exemplo de todo o estado, tá bom? Você aqui de Rio Branco também, passe ali no Hemoacre e se torne um doador de sangue, porque é necessário. Eu falo por experiência própria. Quando mais eu precisei, necessitei, alguém estava disposto a ir ali fazer a sua doação. Agora são 10 horas e 44 minutos, nós vamos para a Central de Esportes. Eu fico observando algumas coisas que acontecem no nosso país, parece loucura. O cidadão faz um negócio de forma áurea. Você sabe o que é forma áurea, Parada e Thaís Caroline? Forma áurea, você sabe? É um... Uns... É farmar, né?
O pior, a palavra que se subentende é formar. E nem isso é o correto. É farmar. Né?
E aí tem umas coisas que você
Moço,
fica olhando...
Moço, eu não sei nem o que é farmar, imagine o que é aura.
O que está acontecendo com a juventude de hoje, hein?
Com tudo isso que está atualizando, eu vou te falar... Áurea. Eu acho que na nossa adolescência a gente fazia coisa besta, mas fazia sim. Mas não nesse nível. Mas
pessoal, vamos trabalhar, que você ganha muito mais. Eu sei que tem gente que não gosta.
Não gosto mesmo, mas também não tem essa besteira de farmar aura.
Mas é farmar aura.
Aura. Agora eu vou lhe falar, eu tenho muito medo porque o meu filho está quase entrando na adolescência.
Não,
hein?
Isso é loucura. Quase. Eu vou olhar direitinho. É farmar aura.
Farmar aura.
Que isso. Alberto,
tá isso. Vai pela Bíblia, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar.
Alberto,
para que na
mocidade
ele não se desviga.
Meu caro, mas Alberto, solte aí a vinheta do esporte, porque o Alberto já tá aqui. Eu quero que o Alberto venha farmar aura.
Ele tá doido para farmar o esporte.
Alberto, eu vou te contar.
Gente em debate esporte.
Alberto Casas. Alberto Casas. Não é possível, mas sou Alberto. Você sabe, Alberto, que coisa louca esse negócio de vamos farmar a aura. Você já viu isso aí?
Mas o Casas sabe, porque...
Você muito
sabe.
Bom dia.
Porque tem competição, hein?
Tem competição de farmar.
Se é competição, o Casas tá dentro.
Eu vi uma cena até preocupante. Não começa a dar um tremerique danado. É preocupante. Os jovens de hoje em dia tem que começar a ficar...
O jovem de hoje em dia foi campeão do mundo com 19 anos.
19, é aquilo ali, né? Mostra talento. Talento conta muito, Jéssica Parada. Você tá farmando aura aqui.
Não sei.
Roberto, vamos falar de esporte, mudar de assunto. Ontem saiu o grande campeão. Mas vamos falar do jogo da França e Inglaterra, primeiramente. No sábado, 10 gols.
Pelada, né?
Um jogo foi pelada.
Pelada, né?
Foi. 10 gols.
Pra fazer artilheiro?
Foi. Fez. O Mbappé assumiu a artilharia e se tornou o maior artilheiro das Copas.
Exatamente. 10 gols numa semifinal? Não é pra dizer assim, vamos lá jogar sem compromisso aí, fazer gol
só
mesmo. Chegar.
A França entrou com um time misto, né? Ali no primeiro tempo, tomou logo dois assim em sequência, aí não, vamos voltar com um time mais sério pra poder, pelo menos, tentar empatar o jogo.
Mas tomou 6-4 foi o placar do jogo e a Inglaterra ficou na terceira colocação.
E com gol ontem, a Espanha não reconheceu a Argentina, mesmo sendo um time difícil, né? Um time complicado, o time da Argentina a ser batido, mas a Espanha se tornou bicampeã mundial.
Não só a Espanha não reconheceu, como ninguém reconheceu o futebol da Argentina. Teve duas viradas épicas, né? Históricas, né? Depois de estar perdendo por até 2-0, né? E virou o jogo para 3-2, né? Depois virou, estava perdendo de 1-0, virou para 2-1. A força de vontade de ontem ninguém viu isso. Ou o esquema do técnico espanhol anulou totalmente o Scaloni.
Eu acredito que foi isso. O esquema anulou a seleção da gente.
Ele armou muito bem, né?
A Espanha marcava em cima, né? E a equipe argentina não tinha como. Na verdade, Alberto, você entende muito mais de futebol do que eu, mas o que acontece? A Argentina joga pro Messi. E a Espanha conseguiu anular o Messi.
Sim, exatamente. É, deixa que a bola não chegar.
Já no final,
não aí foi? Não tinha mais tempo.
Depois tomou o gol, tentou reagir, mas aí não teve mais jeito. Né?
Tem mais. Então, anula o jogador principal e faz. E vamos segurar a bola, vamos botar eles na roda. Foi isso que aconteceu. Aí, para piorar a situação, a Argentina tem um expulso.
Tem um expulso.
Aí...
E bem expulso.
Bem expulso.
E bem expulso, né? É. E segundo cartão amarelo ali, foi bem aplicado. Como já tinha o primeiro, não teve perdão.
Não. Né? Então... Ele já podia ser expulso sem ter o primeiro cartão, né?
Porque a pancada foi. Né? Mas o cara fez um teatro também, assim, bonito, né?
Aquela queda
lá e tal.
Sempre assim, né?
O certo é que. A Argentina permanece ali com 3 títulos e a Espanha chegou a 2 e o Brasil tem 5.
Continuamos
no topo.
No topo.
Agora daqui que a gente vai conhecer novamente uma seleção que dê vontade de torcer, né? E fazer aquela, pintar as ruas e tudo mais, se a nossa base não for melhorada, nós não vamos ter isso aí tão cedo.
Nós só precisamos começar um trabalho novo a partir de agora,
né? E sério, né?
Sério.
Porque o que deu a entender, né? Do jeito que o presidente da Federação Paulista falou pro presidente da Federação Acreana lá na CBF que a Copa São Paulo não teria 2 representantes do Acre. Por quê? E disse por quê? Porque os jogadores do Acre se vendem. Né? E bem na cara do presidente. É. E isso aí nós vimos. Né? Nós vimos o Galvez aí tomar de 6-7. É. Né? E o jogo foi incluído naquele relatório que veio da empresa.
Tinha as equipes que estavam envolvidas em.
Sim, em falcatrua.
Negociação aí de resultado.
Exatamente. E ele deixou bem claro: o Acre não tem 2 vagas por isso. Porque os jogadores acreanos se vendem.
E já tem o.
E a mesma coisa. Né? Na seleção brasileira.
Na seleção.
Né? É. A Bete que não deixou o Vini Júnior bater o pênalti.
Rapaz, Alberto, aí saiu, foi divulgado alguns vídeos falando sobre aquela situação. Será que até ali. Aí, no jogo de sábado, o cidadão pegou a bola para bater o pênalti da França? Não.
Eu não vi o jogo.
Não, porque... tinha um pegou a bola para bater, aí passou. Para o outro bater. Então, foi igual o Vini Júnior. Pegou, mas quem bateu foi o Bruno.
Pois
então,
é.
Aconteceu isso no jogo sábado, não foi? Agora, foi o pênalti da Inglaterra.
Eu não,
e aí, será
não
que tem essa movimentação extra-campo?
Só pode, né?
É.
Porque a situação complicada, essas aí, na verdade, esses jogos de banca tomaram o mundo inteiro, né?
É
o mundo inteiro que está aí, assim. Então,
e no Brasil... É algo assim que está liberado, você bete por todo que é canto.
É.
Na verdade, essas betes representam os cassinos lá dos Estados Unidos, né? É uma mistura de informação, de jogos.
Aí,
tem um monte, meu amigo.
Agora o Ministério da Fazenda pediu para que bete jogos de aposta não é investimento. Né? No final.
Tem que colocar lá.
Diz lá, nas propagandas, que não é investimento. Cuidado.
Tem que botar até aqui do vestido.
Damião,
né? Vamos lá.
Então,
vamos
falar a Espanha é bicampeã, vai botar a sua segunda estrelinha no peito. Agora, o presidente da Argentina deu ponto facultativo, feriado nacional amanhã, porque a Argentina chega hoje, não com todos os seus jogadores também, que a maioria vai ficar na Europa, curtindo férias.
Chega sem a taça também, que a Espanha.
Sem a taça. E a Espanha não deu feriado, né? Já chegaram lá e já foram recebidos pelo rei e tudo mais, mas não teve feriado.
Vamos trabalhar.
É o rei da Espanha.
Não, ontem ele estava no jogo, o rei
da Espanha. Sim. Ontem tinha todo mundo, até o Trump foi entregar a taça. Né?
Foi, o Trump chegou lá de...
Mas por aqui, nós tivemos também no sábado a decisão do Sub-20.
Sub-20, Santa Cruz, eu achava que Santa Cruz seria o campeão, mas parece que contou a experiência do treinador Quinho.
Exatamente, né? O Independência, que no ano passado foi vice-lanterna, esse ano foi campeão.
Nos pênaltis.
Nos pênaltis, mas foram duas partidas com o Santa Cruz. As duas terminaram no empate. E aí a decisão foi, o campeão foi conhecido nos pênaltis. E o Independência teve mais competência. E aquele ciscadinho pra lá, pra cá, os caras não viram na Copa, não.
É.
Aí foi lá, bateu pra fora. Errou 7,15 metros, né? Errar ali 7,15 metros de largura.
De largura.
A altura é 2,10 metros.
Então, fecha o olho e
bate no meio do gol. Mas, e aí, o goleiro do Independência, que já fez parte do Santa Cruz, né? Fechou o gol. né? Fechou o gol e ajudou aí o time a ser campeão. Agora, aqueles quatro que saíram lá do Santa Cruz, foram para o Independência, agora vão trabalhar visando a Copa São Paulo, né? Visando a Copa São Paulo. Então, Quinho Brito venceu aí o Pedro Bralu, segunda do Pedro Bralu, que fica pelo meio do caminho. E culminou, sabe em quê? Hoje, na demissão do técnico Pedro Bralu da equipe sub-20 do Santa Cruz.
Foi pra rua.
Não é mais técnico do Santa Cruz, o Pedro Bralu.
Alberto, sei não se não surgiu uma proposta pro Quinho campeão aí, né?
O Quinho hoje, ele se apresenta no Atlético Acreano, com 8 jogadores do Independência, mais 5 que vem do Santa Cruz, mais os 3 reforços que vem de fora, se apresenta hoje avisando a segunda divisão, que começa dia 11, aqui com o primeiro jogo, é exatamente Atlético e Nauas, né? Depois tem Andirá e Plar de Castro, mas dia 11 o Atlético começa para valer hoje. Não vai ter muito aquela de preparo físico, porque os jogadores estavam tudo em atividades.
Certo.
A maioria estava em atividades, né? Então, hoje às 15 horas, lá no Frotão, tem aí a apresentação desse time do Galo Carijó, que vai em busca de chegar à primeira divisão.
Volta à elite do futebol acreano.
Exatamente. Tá certo?
Tá certo.
Com essa eu fecho aqui e a notícia foi que agora há pouco o Pedro Balu foi demitido do Santa Cruz.
Chegando em primeira mão.
Segundo ano seguido que ele fica pelo meio do caminho batendo na trave. Perdeu para o Galvez do Chumbinho e perdeu agora para a Independência do Quinho. Então tá fora o Pedro Balu do comando do Santa Cruz.
Falar em Santa Cruz é uma estrutura em relação ao nosso futebol.
É invejável.
Estrutura, né? Não tem.
Não tem outro time que tenha a estrutura que tem o Santa Cruz. Principalmente em campo.
E aí tem que dar resposta.
Tem que dar resposta dentro do campo, né?
Dentro do campo.
Quando está lá. E como terminou no 0-0, não foram competentes em fazer gols, nos pênaltis.
Já tinham dado um ensaio na semifinal, né?
Na primeira partida. Lá na arena.
Ali é um. Pô, ali já foi uma. Já poderia ter acendido aí.
Mas ali a luz vermelha poderia ter acendido, mas aí eles tinham um álibi muito forte. Olha, nós temos a segunda partida, então não podemos entregar tudo na primeira, né?
Aí vamos deixar para a final.
Na final a gente vai para cima.
Mas não deu.
Só que não deu.
Não deu.
Estratégia de um lado, estratégia do outro. Tanto é que eu fui na quarta-feira entrevistar o técnico Quinho Brito lá no Independência e ele disse o seguinte: a responsabilidade é deles. Eu vou jogar em cima do erro deles, né? Porque o Independência está vindo aí de um vice-lanterna. Já o Santa Cruz foi vice-campeão ano passado e continuou sendo vice esse ano, certo?
Tá
fechado
certo.
Então a minha participação, desejando a todos uma boa semana e uma boa segunda-feira.
Muito bem, então Alberto Casas trazendo as informações do esporte, ainda falando de esporte, Thaís Caroline, vamos seguir aqui?
Sim, senhor.
Vamos seguir ainda falando de esporte, falando da Copa do Mundo.
O Brasil fica fora da fase final da VNL pela primeira vez. O Christian Costa vai falar um pouquinho pra gente.
A crise do vôlei masculino teve mais um capítulo. O Brasil está fora da fase final da Liga das Nações Masculina de Voleibol pela primeira vez. Isso aconteceu porque a Bulgária venceu os Estados Unidos por 3-1 neste sábado, em Chicago, pela penúltima rodada. O resultado ainda não garante os búlgaros na fase final, mas elimina o Brasil. A fase final do torneio acontece na China, de 29 de julho a 2 de agosto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Agora são 10 horas e 57 minutos. Nós vamos agora falar com você.
A hora do ouvinte.
Mensagem chegando. Boa tarde, Damião Viana, Márcio Alberto, Thaís Caroline, Jess Parada, Carla e toda a equipe da Difusora Criana. E Deus ilumine a semana de cada um de vocês. Elias Maia, lá de Morada Nova, no Ceará, está na escuta.
Temos também um bom dia, Damião Viana, Thaís, Jess Parada. Tô aqui na escuta, em Cena Madureira, Dog Jamaica.
Um abração aí para você, meu amigo. Também ligado no Gente Debate todos os dias. Sabe quem? Gigi Tijolado. Gigi Tijolado está aqui. Divaldo Sampaio, ali na Rua Belém, né? Tá sempre ouvindo o Gente Debate. Você lembra, Nivaldo, né? Nivaldo Sampaio, ali juntamente com a sua família. Nivaldo todos os dias está com o rádio ligado. O GG Tijolada está aqui, Nivaldo. O Nivaldo é conhecido de muito tempo lá. Vamos saturar, Thaís Caroline?
Sabe quem está atento aqui também na programação?
Quem mais?
Jefferson Dourado.
Ah, o Dourado está ouvindo? A gente mandou mensagem aí, estou ligado, hein? Ah, o Juraci lá no Tucumã, também. Né? Tucumã. Quem? Fabiana? Fabiana está ouvindo a gente onde? A esposa. Tá certo, vamos faturar.
Ainda hoje, Parque Capitão Siríaco recebe programação gratuita para crianças durante as férias escolares.
O taxista foi sequestrado por criminosos durante uma corrida em Cruzeiro do Sul. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho, em 104,5 FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submare a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá. Realização: Governo do Acre e Sebrae.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Acre, no Acre, são pontualmente 11 horas. Começa nesta segunda-feira o período de convenções partidárias para as eleições 2026. Até o dia 5 de agosto, partidos e federações vão definir candidatos e oficializar coligações para disputa eleitoral. Dejanine Oliveira.
A partir desta segunda-feira, dia 20, começa o período para a realização das convenções partidárias para as eleições gerais de 2026. Até 5 de agosto, partidos políticos e federações partidárias poderão realizar encontros presenciais, virtuais ou híbridos para definir seus candidatos e formalizar as coligações para as disputas majoritárias e proporcionais. Para que a convenção seja válida, a legenda ou federação precisa estar com a situação jurídica regular na data do evento. No caso dos partidos políticos, é necessário que o órgão de direção tenha sido devidamente escolhido de acordo com o estatuto da sigla e do respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Já as federações devem contar com pelo menos um partido integrante que atenda a esses requisitos. Após a realização da convenção, a ata do encontro e a lista de presença dos participantes deverão ser registrados obrigatoriamente no módulo externo do sistema de candidaturas, o Candex. Os dados devem ser enviados à Justiça Eleitoral pela internet até o dia seguinte ao evento. Após o recebimento dos pedidos de registro de candidatura apresentados por partidos, federações ou coligações, a Justiça Eleitoral encaminhará automaticamente os dados à Secretaria da Receita Federal para emissão do CNPJ de campanha. O órgão terá o prazo de até 3 dias úteis para concluir o procedimento. O TSE também chama a atenção para as regras específicas das federações partidárias. Diferentemente das coligações, que existem apenas durante o processo eleitoral, as federações funcionam como uma única associação por um período mínimo de 4 anos. Por isso, não serão aceitas atas de convenções apresentadas isoladamente por partidos que integrem uma federação. As decisões sobre escolha de candidatos e distribuição de vagas deverão constar em um único documento elaborado e transmitido pela própria federação. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11h04. A Universidade Federal do Acre encerra às 11h59 da noite desta segunda-feira, dia 20, o prazo de inscrição para o preenchimento de 148 vagas remanescentes em cursos de graduação, com ingresso no segundo semestre de 2026. Podem participar candidatos que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem em uma das edições entre 2021 e 2025, sem nota zero na redação e sem ausência em qualquer dia de prova. A classificação será feita pela maior pontuação geral obtida no exame. As vagas são remanescentes dos processos seletivos anteriores e serão preenchidas em classificação geral. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema eletrônico da UFAC. Agora são 11h05. Vamos à cena Madureira, solta a vinheta, Márcio Roberto.
Notícias do interior.
Regional do Purus tem mais de 43 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026. Quem conta pra gente é Jusa Bispo, que está chegando ao vivo. Bom dia, Jusa Bispo.
Muito bom dia, Damião, Jesse Parada, Thaís e ouvintes do Gente em Debate em todo o estado do Acre. Pois é, a Regional Purus, composta pelos municípios de Sena Madureira, Manoel Bando e Santa Rosa do Purus, somam 43.551 eleitores aptos a participar das eleições de 2026. Os dados da Justiça Eleitoral mostram o número de cidadãos que estão com situação regularizada e poderão exercer o direito ao voto no pleito deste ano. Entre os municípios da regional, Sena Madureira concentra o maior número de eleitores, com 30.950 eleitores aptos a votar. Em seguida, aparece Manoel Bando com 8.634 eleitores regularizados, enquanto que Santa Rosa do Purus possui 3.967 cidadãos em condições de votar. Apesar dos números expressivos, o total de eleitores poderia ser ainda maior, Daniel, porque de acordo com a Justiça Eleitoral, 6.596 títulos eleitorais estão suspensos e outros 1.063 foram cancelados, impedindo esses cidadãos de participar das eleições caso a situação não seja regularizada. Com a aproximação do período eleitoral, a expectativa é de aumento da movimentação política na Regional Purus. Conforme o calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a campanha eleitoral dará início no mês de agosto, quando os candidatos poderão iniciar oficialmente suas atividades de divulgação e busca por apoio do eleitorado. O número de eleitores da Regional Purus deverá ter papel importante nas disputas eleitorais deste ano, especialmente em Sena Madureira, que reúne a maior parcela do eleitorado entre os 3 municípios. Portanto, de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo. Agora são 11h07. Jusa Bispo trazendo as informações direto de Sena Madureira, seguindo. Olha, antes de seguir aqui, meu caro Márcio Roberto, Thaís Caroline, Jesse Parada e companhia, antes de trazer a informação, essa questão das eleições, né? Nós trouxemos um material falando sobre, a partir de hoje, é isso, Thaís? Já chegou esse material, nós trouxemos, a partir de hoje começa aí o período as exceções, aí também os partidos podem realizar suas convenções. Obrigado. Aqui é bom ter muita gente que você vai ajustando as coisas, né? Hã? As convenções. Então está chegando o período das convenções, a partir de hoje, daqui para frente vai ser liberado aí para que os partidos possam estar legalizando a sua situação diante do Tribunal Superior Eleitoral, diante do TRE, por conta da eleição que já está chegando. Estamos muito próximos das eleições e você que não legalizou a situação, agora não tem mais tempo, né, para poder tirar o seu título, preparar aí o seu momento para poder votar. Agora só quando abrir novamente. Vamos lá, Thaís, diga para mim.
Vamos seguir de notícia, né? Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o segundo semestre. J. Menezes vai trazer essas informações para gente.
O Congresso Nacional entrou em recesso na última sexta-feira para analisar uma série de pautas que estavam previstas para o primeiro semestre. A retomada dos trabalhos deve ocorrer somente em agosto, embora o calendário deva ser afetado pela campanha para as eleições gerais de outubro, na qual muitos parlamentares se engajarão como candidatos. A PEC proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais, é uma das pautas. Aprovada na Câmara dos Deputados em 27 de maio, com apenas 22 votos contrários. A PEC segue travada na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União ao Brasil. O senador não despachou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça e, como não há sessão da comissão nesta semana, a análise da PEC deve ficar para o segundo semestre, em meio à campanha eleitoral. Já na Câmara dos Deputados, uma das votações mais esperadas é do projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra mulheres, pelo fato de serem mulheres. O PL 896 de 2023 equipara a misoginia à prática do racismo. A urgência do PL que criminaliza a misoginia foi aprovada na Câmara no dia 1º de julho, com 293 votos favoráveis e 158 contrários. No Senado, o texto foi aprovado por unanimidade em março. Também ficou pendente de análise pelo plenário da Câmara a ampliação do MEI, projeto que amplia o limite de faturamento do microempreendedor individual para 140 mil anuais. O tema chegou a ser pautado para votação em 7 de julho na Câmara, mas acabou não sendo apreciado devido a impasses com a equipe econômica do governo. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Muito obrigado, J. Menezes. 11 horas, 11 minutos. Produtores rurais de Cruzeiro do Sul participaram da campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. A ação, realizada no centro da cidade, busca dar a destinação correta ao material e evitar riscos à saúde e ao meio ambiente. Gladys Albano está chegando com a informação.
A campanha é coordenada pela Associação Responsável pela Logística Reversa das Embalagens, com fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF. Durante todo o dia, agricultores entregaram recipientes de diferentes tamanhos utilizados no armazenamento de defensivos agrícolas.
A gente aconselha o seguinte: por transporte, lava as embalagens, usa um EPI para fazer a lavagem das embalagens, que a gente chama de tríplice lavagem, lava 3 vezes, né? Isso, o ideal é lavar na utilização, quando utilizou ali o defensivo, o veneno, faz essa lavagem, coloca ali no tanque de pulverização, passa o furo, né? Para não ter risco de reutilização, até mesmo o meio ambiente não escorra nada ali.
Segundo o IDAF, muitos produtores já incorporaram o hábito de devolver as embalagens. Emâncio Lima, etapa anterior da campanha, mais de 1.700 recipientes foram recolhidos. O órgão também alerta que ferver ou lavar as embalagens não elimina os resíduos dos produtos químicos, tornando perigosa qualquer utilização para armazenar água, alimentos ou combustíveis. Quem conhece a importância da destinação correta é o produtor rural Altevida Conceição. Ele conta que participa da campanha desde o início e hoje faz questão de devolver todas as embalagens utilizadas na propriedade.
Desde que quando começou a campanha que eu tô devolvendo as embalagens, certinho, no dia D, né, da entrega.
Isso é um mito, a gente sabe que existe isso até hoje, né, a embalagem agrotóxica de veneno, ela é só para transporte, a gente sabe que ficam resíduos ali na embalagem, então não reutilizar, ela não é com o ferver ali que vai eliminar as moléculas do veneno, não, então... Não reutilizar, não transportar água, não transportar leite, não transportar farinha de qualquer espécie.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11:13. Olha, para você que está ouvindo Gente em Debate, você vai poder participar do Gente em Debate através do nosso WhatsApp daqui a pouquinho. 11:25. Você vai poder participar, envia sua mensagem. A exemplo, né, de outros ouvintes que já mandaram mensagem.
Tem várias mensagens aqui, Damião, só esperando o horário certinho de colocar no
então,
ar.
Então, vai ser 11:25. Vamos com a matéria, Thaís Carlinhos.
A produção agrícola do Acre superou 200 mil toneladas em 2026, impulsionada pelo avanço de culturas como café, milho, soja e mandioca. Os dados do IBGE apontam o crescimento da safra e reforçam o bom momento do agronegócio no estado. Dejanine Oliveira.
A produção agrícola do Acre segue em ritmo de crescimento. A estimativa da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no estado alcançou 205.505 toneladas em junho de 2026, conforme dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, o LSPA, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, recentemente. O balanço destaca o desempenho positivo de culturas estratégicas para a economia acreana, como o café, o milho, a soja e a mandioca. Um dos principais destaques é o café de canefora, cuja produção colocou o Acre entre os estados com melhor desempenho do país. Na comparação com o mesmo período de 2025, a colheita cresceu 5,1%, o quinto maior avanço registrado nacionalmente. A produção passou de 6.632 mil toneladas para 6.969 mil toneladas em 2026. Em relação ao levantamento de maio, o volume permaneceu estável. A perspectiva para a cafeicultura também é positiva em nível nacional. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra brasileira deve ultrapassar 66 milhões de sacas em 2026, o que poderá representar um novo recorde para o setor, impulsionado pelas variedades arábica e canefora. No Acre, a expansão da cultura do café tem sido puxada principalmente pelos pequenos produtores. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostram que 83% dos cafeicultores do estado cultivam a lavoura em propriedades com menos de 20 hectares, consolidando o grão como uma das principais apostas do agronegócio acreano. Além do café, outras culturas também contribuíram para o desempenho positivo da produção agrícola. O milho apresentou maior crescimento entre os grãos, com alta de 11,4%, passando de 123.214 toneladas em 2025 para 137.256 toneladas neste ano. A soja também manteve trajetória de expansão, registrando um aumento de 8,5%, ao sair de 56.659 toneladas para 61.479 toneladas. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11:16, 11:16. Você vai poder acompanhar o Gente Debate em FM, meu amigo. A partir de sexta-feira, nós vamos estar com o sinal de FM, 104,5 FM. Aqui você vai ter as melhores músicas, os melhores apresentadores, os melhores repórteres, sabe, a turma aqui é uma turma altamente qualificada, vai levar para você o melhor da informação no Gente Debate e também no Bom Dia, no Conexão e nos programas musicais.
Como? E tudo isso com o melhor sinal, porque melhor agora sinal. A gente é FM
104,5.
É isso
FM.
Aí, garotinho.
Vamos, Thaís Caroline, chama, Thaís. Chama, Thaís.
Acre registra aumento de 12,4% no abate de bovinos nos primeiros 6 meses do ano. Quem vai trazer novamente aí é a Dejanaine Oliveira.
A indústria frigorífica do Acre registrou expansão nas atividades de processamento de carne no primeiro semestre de 2026. Levantamento estatístico realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, a FAEAC, aponta que o estado efetuou o abate de 338.109 bovinos entre janeiro e junho deste ano. O volume representa um incremento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2025, quando haviam sido contabilizados 300.953 animais. Os indicadores demonstram o fortalecimento do parque industrial acreano, cujo ritmo de absorção de rebanho local manteve-se aquecido mesmo durante o fluxo contínuo de comercialização de gado em pé para outras unidades da federação. A atividade interna agrega valor econômico à cadeia produtiva antes da distribuição comercial, impulsionando a arrecadação tributária e a geração de postos de trabalho no setor agroindustrial. A evolução mensal dos abates revela a constância na linha da produção ao longo do período. O ano começou com 55.540 cabeças processadas em janeiro e 56.170 em fevereiro. Após um recuo temporário em março, que computou 50.366 animais, o setor atingiu o ápice produtivo em abril, com registro de 62.208 bovinos. O primeiro semestre foi encerrado com 55.528 abates em maio e 54.783 no mês de junho. A qualidade sanitária e o perfil exportador da produção local são validados pelo nível de fiscalização dos estabelecimentos. Em junho, 73,8% dos procedimentos de abate, equivalentes a 40.428 animais, ocorreram em plantas industriais chanceladas pelo Serviço de Inspeção Federal, o SIF. O Serviço de Inspeção Estadual, o SI, respondeu por 11.623 cabeças, o que equivale a 21,2%, enquanto o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, absorveu 2.697 bovinos, o que equivale a 4,9%. A hegemonia do selo federal assegura a aptidão da carne acreana para atender tanto o mercado interestadual quanto o comércio externo. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanaine Oliveira. Agora são 11h20. Ó, tarifaço de Trump atinge o Acre. É isso mesmo que você ouviu. O tarifaço de Donald Trump atinge o nosso estado também. O estado tem maior queda de exportações do Brasil. Thaís Caroline vai trazer essa informação.
O Acre foi o estado brasileiro que mais perdeu espaço no mercado dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2026. As exportações acrianas para o país caíram 62,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. A retratação é atribuída às políticas comerciais adotadas pelo governo do presidente Donald Trump, que aumentaram as tarifas sobre diversos produtos importados. Na região norte, outros estados também registraram forte queda nas vendas para os Estados Unidos, como Tocantins, Rondônia, Amapá e Pará. A preocupação é ainda maior porque a partir do dia 22 de julho entra em vigor uma nova sobretaxa de 25% sobre cerca de 4 mil produtos brasileiros. No Acre, um dos setores mais afetados deve ser o da madeira e de seus derivados, como portas, molduras e estacas importantes para a economia estadual. Por outro lado, alguns produtos ficaram de fora das novas tarifas, entre eles o café, o açaí, a carne bovina e o mel orgânico. Para reduzir os impactos sobre os exportadores, o governo federal estuda medidas como linhas de créditos especiais, apoio para capital de giro e ações para ampliar as vendas para novos mercados na América Latina, Ásia e Europa.
O chamado tarifaço faz parte da política de proteção da indústria americana. Com o aumento dos impostos sobre os produtos brasileiros, as mercadorias ficam mais caras nos Estados Unidos, reduzindo a competitividade das empresas nacionais e pressionando as exportações. Isso pode resultar em queda no faturamento das indústrias e afetar a geração de empregos em estados que dependem do comércio exterior, como Acre. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação. Rodrigues Alves inaugura agroindústria para beneficiamento de óleo de murumuru. Quem vai trazer as informações é o Nonato Costa.
Uma excelente notícia para o desenvolvimento sustentável para a agricultura familiar da nossa região. O município de Rodrigues Alves agora conta com uma nova agroindústria voltada ao beneficiamento de óleos e manteigas vegetais. A unidade foi inaugurada na sede da Cooper Sintra, a cooperativa agroextrativista da comunidade Nova Sintra. O grande motor desta produção é a palmeira murmuru, uma riqueza da nossa floresta. É a partir dos frutos desta palmeira que será extraída a matéria-prima para a fabricação do óleo e da manteiga vegetal. Este empreendimento carrega um forte impacto social. Ele permite que as famílias cooperadas agreguem valor ao que coletam na floresta, transformando o recurso natural em um produto semi-industrializado de alto valor comercial, que amplia diretamente a renda dos produtores locais. A estrutura recebeu um investimento de R$ 1 milhão da empresa.